O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Você já deve ter escutado alguma vez que somos todos iguais, 7 palmos debaixo da terra. Gilberto Gil tem uma canção que diz o seguinte: se morrem o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. A má notícia, ou boa dependendo do ponto de vista, é que não é bem assim. Mesmo debaixo do barro do chão, somos condenados a ser diferentes. Ou melhor, únicos. Não para sempre, mas por muito tempo. O desafio é saber onde e como encontrar as características que nos identificam. Hoje, estamos acostumados com o DNA, o código genético impresso como um carimbo no sangue ou nos fios de cabelo. Mesmo quando já não temos sangue nem fios de cabelo, o DNA permanece nos ossos. Para saber de quem é uma ossada não identificada, é possível verificar se o DNA extraído de um esqueleto, de preferência de um osso longo como o fêmur, é compatível com o DNA extraído do sangue ou da mucosa de um parente direto da pessoa que a gente suspeita ser a dona daqueles ossos. Mas e antes? Como era? 30 anos atrás, quando uma vala clandestina com mais de 1000 ossadas foi descoberta no cemitério de Perus, em São Paulo, ainda não se fazia extração de DNA de ossos no Brasil. Como saber de quem eram aquelas ossadas? Como descobrir se alguma delas pertencia a um dos muitos militantes políticos desaparecidos? Eu sou Camilo Vanucchi, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e este é o 4º episódio do podcast Vala de Perus, uma realização do Instituto Vladimir Herzog, com produção da Rádio Guarda-Chuva. Antes da gente continuar, eu queria te falar 2 coisas. A primeira é que Vala de Perus é uma série em 6 episódios. Tem outros 3 anteriores a este aqui. Isso quer dizer que se você estiver chegando agora, vale a pena voltar lá no menu e ouvir a série desde o início. A segunda coisa é que neste episódio eu vou te contar sobre as primeiras tentativas de identificação das ossadas encontradas na Vala de Perus. E este é um capítulo muito importante para entender a dimensão que o caso tomou ao longo de todos esses anos. Por quê? Basicamente porque até hoje apenas 5 das mais de 1000 pessoas foram identificadas. Somente 2 nos primeiros 15 anos após a descoberta. Essa demora foi uma ducha de água fria nas expectativas dos familiares que buscavam desvendar o paradeiro de parentes e companheiros desaparecidos. Essa demora também provocou denúncias de omissão, negligência e desvio de função contra as instituições responsáveis pela identificação. Calma, que eu já te conto tudo. O primeiro passo é voltar mais uma vez no tempo, até o dia 4 de setembro de 1990. Na mesma tarde em que a vala clandestina foi revelada, enquanto os primeiros sacos com ossos eram desenterrados, a então prefeita Luísa Erundina decidiu buscar uma forma de dar início imediato às investigações.
Quando ela soube da vala, ela foi lá e de cara procurou o Palhares. Na época era uma unanimidade, assim, era o cara que ia lá ver a Lágrima da Santa, que tinha recomposto a história do Mengele.
Esta é a Suzana Lisboa, que em 1990 coordenava a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Se você está acompanhando esta série desde o início, você já deve estar familiarizado com a voz dela. Nesta entrevista, Suzana se referiu ao médico legista Fortunato Badam Palhares, então chefe do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, e citou 2 casos que tornaram o Palhares muito conhecido. O primeiro aconteceu em 85, quando ele confirmou a identidade de um corpo enterrado em Imbu, na região metropolitana de São Paulo. Tratava-se de um criminoso de guerra, o nazista Josef Mengele, um dos médicos que atuaram nos campos de concentração de Auschwitz. Mengele viveu seus últimos anos exilado no Brasil, com nova identidade, o que foi mantido em segredo até aquele momento. Depois de identificá-lo, Palhares reconstituiu o rosto de Mengele com a ajuda de um artista plástico e exibiu a escultura no Fantástico, da Rede Globo. O outro caso, citado pela Suzana, aconteceu logo antes da abertura da vala, quando um padre pediu a Palhares para investigar supostas lágrimas que estariam brotando de uma imagem de Nossa Senhora. O fato é que, àquela altura, Palhares toda hora aparecia na TV, o que chamava a atenção de todos, inclusive da Erundina.
Propusemos ao governador do estado para que a prefeitura fizesse um convênio com a Unicamp para que o Departamento de Medicina Legal da Unicamp pudesse assumir o trabalho de perícia, de periciamento daquelas peças.
Agora, é a ex-prefeita que está me contando o que aconteceu em seguida. Feito o acordo, demorou mais de um mês até que todas as ossadas fossem retiradas da vala e levadas para a Unicamp.
Eu fui pessoalmente num caminhão com as ossadas, aí os familiares começaram a participar efetivamente. Então a Unicamp começou a fazer o trabalho com dados fornecidos pelos familiares, peças e elementos da pessoa quando viva, para confrontar imagens com os dados que eles estavam levantando da análise das ossadas.
A imprensa acompanhou aqueles movimentos com muito entusiasmo. Pela primeira vez, os desaparecidos políticos não eram tratados como terroristas na maioria dos jornais, mas como opositores políticos assassinados pelas forças de repressão. Os familiares deles, por sua vez, eram vistos como pessoas que tinham o direito de reaver os restos mortais de irmãos, filhos, pais ou companheiros. Os noticiários cobravam o tempo todo novidades sobre a investigação. Queriam saber quando os pesquisadores seriam capazes de identificar alguém, quanto tempo levaria e qual a técnica utilizada. Para entender melhor a ciência por trás da busca, eu decidi que deveria conversar com o coordenador dos trabalhos de perícia. Busquei os contatos do Badam Palhares nos caminhos oficiais da Unicamp e não consegui. Falei com um médico legista de Brasília e um patologista de São Paulo que poderiam conhecê-lo, e nada. Entrei em contato com um professor de medicina de Campinas e também não deu certo. Acabei descobrindo na internet que Badam Palhares, aos 77 anos, é sócio de um instituto de patologia. Anotei o telefone e liguei. A recepcionista me pediu para tentar de novo no dia seguinte, antes do almoço. Fiz conforme a orientação e o Palhares me atendeu. Contei que estava escrevendo um livro sobre a Vala de Perus e que gostaria de entrevistá-lo sobre as primeiras identificações. Ele não quis que eu fosse encontrá-lo pessoalmente. Uma atitude previsível em tempos de pandemia. Mas também não topou conversar comigo por videoconferência. Me passou o número de celular e disse para eu ligar no dia seguinte, às 9 da manhã.
Doutor Palhares?
Isso.
É o Camilo Vanucci, eu te falei com você ontem, que estou escrevendo sobre Perus.
Ah, sim, pois não.
Você tem uns minutos para mim?
Tem, depende do que você vai perguntar, porque eu já não lembro de mais nada daqui, já fazem 30 anos,
ah,
né?
Meu...
Mas vamos lá.
Não me pareceu a forma mais animadora de engatar uma entrevista. Mas não importa, eu tinha duas questões principais para tratar com ele. Comecei com a primeira delas, mais técnica, que se referia à perícia. Perguntei se tinha sido empregada análise de DNA. Ele foi taxativo ao dizer que não havia essa hipótese.
Naquela época não existia ainda a possibilidade de nós termos o DNA aqui no Brasil. E o que nós fizemos então foi por superposição de imagens.
Superposição de imagens, segundo o médico, é uma técnica que consiste em comparar fotografias do esqueleto, principalmente do crânio, com imagens da pessoa procurada. Retratos tirados na época em que ela desapareceu. Além disso, dados biológicos e antropométricos como altura, idade presumida, o histórico de fraturas e de tratamentos dentários também eram fundamentais, como lembra Suzana Lisboa.
Antes de levar as ossadas para o Unicamp, todas foram fichadas e fotografadas. E ele fez uma ficha inicial de cada uma delas. Então, por exemplo, na hora que ele mexeu lá, tinha um dente de ouro. Essa ele já separou. Quem é que tem dente de ouro como indigente? E era o Frederico Eduardo Maiz. O Denis Casimiro era edentado.
Ah, é?
Não tinha dente, usava ponte. Características assim, né?
Aqui, acho importante falar um pouco sobre esses dois personagens que a Suzana menciona. Depois a gente volta ao Palhares. Denis Casimiro e Frederico Eduardo Maiz foram os dois primeiros desaparecidos políticos identificados naquela imensidão de remanescentes ósseos. Denis Casimiro foi identificado em 1991 e o Frederico Maiz em 1992. Denis nasceu em Votuporanga, no interior de São Paulo, onde trabalhou como lavrador e como pedreiro. Quando ele tinha 24 anos, ele se mudou para a capital e arrumou emprego como metalúrgico numa fábrica de automóveis. Denis tinha 28 anos e militava na vanguarda popular revolucionária quando foi preso no sul do Pará pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Levado para o DOPS de São Paulo, ele foi torturado até a morte em maio de 1971. Como disse a Suzana, ele não tinha nenhum dente na parte de cima, o que ajudou na identificação. O outro personagem, o Frederico, nasceu no interior de Santa Catarina e se mudou com a família para o Rio de Janeiro quando ainda era criança. Ele entrou para o movimento estudantil quando cursava arquitetura na Federal do Rio e acabou ingressando na Ação Libertadora Nacional, a ALN. Em 1971, migrou para o Movimento de Libertação Popular, o MOLIPO, uma dissidência da ALN. Ele tinha 23 anos quando foi baleado pela repressão e levado para o DOI-CODE, onde também foi torturado até a morte, em fevereiro de 72. Passados 20 anos, as ossadas de Frederico foram identificadas por superposição de imagens. O que aconteceu depois é que nenhuma outra ossada foi identificada. Nem no ano seguinte, nem em 94 ou 95. O fim da gestão Erundina e a volta do Maluf à prefeitura em março de 93 contribuíram para que as análises fossem interrompidas e o assunto colocado em banho-maria. Sem nenhuma autoridade disposta a cobrar resultados e a pressionar a Unicamp, as notícias ficaram cada vez mais raras, até que nada mais fosse dito. Quando perguntados em que pé estavam os trabalhos, os médicos legistas repetiam os dados e as estatísticas dos relatórios anteriores. A ausência de resultados, a falta de iniciativa e a longa espera afetaram o humor e a paciência dos familiares de mortos e desaparecidos. Fui percebendo, conforme fazia as entrevistas, que era nítida a desconfiança em relação à conduta do chefe do Departamento de Medicina Legal. Para a maioria, talvez para todos, era inconcebível que a equipe de Palhares passasse mais de 5 anos sem identificar mais ninguém. Havia, inclusive, acusações de desvio de recursos para outras finalidades.
Eles construíram um prédio com a grana que eles tiveram, que era muito dinheiro, que era o Quércia e a Luiz Erundina, que fizeram um convênio e deram dinheiro para a Unicamp para a identificação das ossadas. Era muito dinheiro, não sei quanto era. Ele não fez um DNA, assim, nada, nada.
Palhares nega as acusações. De acordo com ele, os recursos eram limitados, muito aquém do necessário. E em nenhum momento se cogitou usar DNA. A única coisa que não faltou, ainda segundo ele, foram as boas intenções.
E durante o tempo que nós trabalhamos com recursos muito escassos, porque a prefeitura praticamente não nos deu quase nada. Ela é Erundina, nós conversamos várias vezes, fomos conversar com ela. Ela tinha muito boa vontade e tal, mas dinheiro e participação não teve.
Palhares diz que a razão do atraso foi a falta de provas. e também de convicção.
Nós tivemos uma pressão muito grande dos familiares dos desaparecidos políticos que queriam que a gente identificasse, mesmo sem ter elementos de convicção. Tínhamos elementos técnicos que podiam nos orientar, mas dar a certeza absoluta faltava alguma coisa. E eu não fechava quando tinha dúvida. Isto, podia o presidente da República vir aqui que não ia conseguir isso.
Perguntei o que exatamente ele queria dizer com faltava alguma coisa. O que faltava era dinheiro, conhecimento científico ou elementos comprobatórios, como fotografias do rosto ou detalhes da arcada dentária, por exemplo?
É falta de elementos comprobatórios. Nós separamos alguns casos que aparentemente poderiam ser determinados indivíduos, mas que nós não fechamos. Dois deles, inclusive, quando foram para a USP, através do DNA, eles confirmaram aquelas nossas suspeitas.
Na verdade, foi apenas uma pessoa, e não duas, como ele diz. Era Flávio Carvalho Molina, identificado 15 anos depois. Também não foi identificado pela USP, mas por um laboratório particular de análise genética contratado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos a pedido do Ministério Público Federal. O que ficou do período em que as ossadas estiveram na Unicamp foi a identificação do Denis Casimiro e do Frederico Mair e uma coleção de suspeitas. A gota d'água foi uma vistoria realizada na segunda metade dos anos 90 no local onde as ossadas eram guardadas. Tinha chegado aos ouvidos dos familiares o relato, feito por funcionárias da limpeza, de que havia algo de muito errado ali. Ossos humanos não deveriam estar naquelas condições, principalmente quando estavam em processo de investigação. O que se esperava, afinal, era que as ossadas estivessem todas higienizadas, cada uma numa caixa, manuseadas com o uso de luvas, e armazenadas com cuidado num local seco, com temperatura adequada, trancadas num armário de uso exclusivo dos peritos. O que se viu na visita de inspeção foi o oposto disso. A porta da sala não tinha chaves e ficava o tempo todo aberta. Qualquer pessoa que frequentasse o departamento poderia entrar e até levar ossos embora sem ser notado. Ali dentro, os sacos amontoados no chão, um por cima do outro, como se formassem uma pilha de entulho, junto com cadeiras quebradas e pedaços de madeira. Parte do material estava enlameada, resultado de enchentes que tinham acontecido no campus. Muitos ossos sujos e mofados. Vários crânios misturados numa mesma caixa, sem tampa. As fichas, que supostamente traziam os dados das primeiras análises, como sexo e idade presumida, estavam fora de ordem, rasgadas, algumas apagadas pelo tempo. Fotografias tiradas na ocasião foram reunidas num relatório feito por familiares de desaparecidos. Caso repercutiu quando as denúncias chegaram à Assembleia Legislativa. Entrevistei o então deputado estadual Renato Simões, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia na época. Ele me contou que a troca de acusações entre Palhares e Unicamp de um lado e entidades de defesa dos direitos humanos de outro chegou ao Ministério Público Federal.
Se criou uma suspeição de que o Badam Palhares ele se apropriava das ossadas, ele fazia projetos de financiamento para o reconhecimento, então o financiamento das obras foi feito com projetos para o reconhecimento. Então, nesses anos todos, nós tínhamos assim as ossadas reféns do Badam Palhares. Essa era a visão que nós tínhamos e que os familiares tiveram e que dentro do próprio Departamento de Medicina Legal da Unicamp, o Badam foi se isolando e foi perdendo credibilidade.
Palhares deixou a chefia do departamento e se aposentou pouco depois, respondendo a um processo por negligência, assim como a universidade. Saiu alegando inocência.
Como é que eu posso ser acusado de ser negligente num processo que eu fiz tudo que eu podia ter feito naquela ocasião? Né? Eu não podia aceitar um negócio desse mesmo. Mas tudo bem, é a vida, é política, né? É o processo político.
Não havia mais clima nem condições para que os trabalhos continuassem a ser feitos em Campinas. O próprio departamento acabou extinto. As ossadas foram transferidas para São Paulo e ficaram sob a guarda do cemitério do Araçá. O Instituto Oscar Freire, ligado à Faculdade de Medicina da USP, assumiu os trabalhos de identificação, mas nada avançou ao longo da década seguinte. Em 20 anos, entre 93 e 2013, a única ossada da vala clandestina identificada foi aquela sobre a qual eu falei agora há pouco, a de Flávio Molina, em 2005. E ela só foi identificada porque a família dele, sobretudo o irmão Gilberto, buscou o Ministério Público, pressionou as autoridades e conseguiu que fragmentos ósseos de Flávio fossem levados a um laboratório particular, que confirmou a compatibilidade deles com o DNA coletado da mãe e dos irmãos. Depois de uma descoberta tão importante quanto a vala clandestina, que escancarou muitos crimes da ditadura, era preciso ir além. As identificações não poderiam se limitar a apenas 3 desaparecidos sem que fossem esgotadas todas as tentativas, todas as possibilidades. Também não deveriam se restringir aos ex-militantes políticos. E os outros? Quem eram, afinal, aquelas mais de 1000 pessoas ocultadas na vala? Sobretudo agora, com novas tecnologias disponíveis, não faltavam motivos para recomeçar. No próximo episódio, a condenação que o Brasil sofreu 10 anos atrás e os crimes contra a humanidade revelados pelas comissões da verdade em todo o país. Quem foi que torturou, matou e desapareceu com aquelas pessoas? Por que ninguém foi condenado até hoje? E ainda, até quando as famílias terão de reivindicar o direito universal de enterrar os próprios mortos? O podcast Vala de Perus é apresentado por mim, Camilo Vanucchi, uma realização do Instituto Vladimir Herzog, com produção da Rádio Guarda-Chuva. Faltam 2 episódios para fechar esta série. Eu te convido a continuar comigo. Obrigado pela escuta.